expresso na lei que estas situações são maus-tratos. Porque se as senhoras e os senhores deputados recebessem as milhares de denúncias que o PAN e as associações recebem todo o ano sobre esta matéria, saberiam perfeitamente que esta é uma realidade transversal a todo o país e que está cheia de arquivamentos, de espaços de arquivamentos que lavam daí as mãos e que não retiram os animais, não são emitidos mandados para retirar os animais destes locais e que passa toda uma total impunidade. Há também aqui um aspecto que urge clarificar. Antes de mais, gostaria de deixar claro, por aquilo que as senhoras deputadas referiram, que o caso de Santo Tirso, em particular o que referiu a senhora deputada Cília Meirelles do CDS-PP, o caso de Santo Tirso não se pode confundir com o trabalho das associações, porque o caso de Santo Tirso eram duas pessoas particulares que não se confundem nada com o trabalho muito meritório que as associações de proteção animal têm feito no nosso país, substituindo-se tantas e tantas vezes às câmaras municipais. E, portanto, também é bom que isso fique claro. Em relação ao regime contorno nacional e ao regime também penal, há de facto aqui uma destrinça naquilo que são os seus conceitos e naquilo que é a gravidade das infrações. E por isso mesmo é que uma situação de um animal que está, se calhar, há uma semana acorrentado, deve ficar clarificada na lei que efetivamente não pode ocorrer, e uma situação desse mesmo animal que ao fim do ano morre à fome porque foi deixado ao abandono, aí sim já configura o crime de maus-tratos contra animal de companhia. Em relação às famílias...
Sr. Deputado, muito obrigado.
Estou mesmo a terminar, Sr. Presidente. Em relação às famílias carenciadas, não só o PAN prevê essa questão na sua iniciativa, como já temos apresentado várias iniciativas, inclusive em Orçamento de Estado, para dar solução, quer às pessoas em situação de carência socioeconómica, com ou sem animais de companhia. E não posso deixar de referir, senhora deputada, quanto aos idosos, têm memória curta, porque foi pela mão do PAN que também se discutiu nesta Assembleia o abandono das pessoas idosas.
Muito obrigado, senhora deputada. Vamos então agora ao ponto 5 da nossa ordem de trabalhos, projeto de resolução do PEV, Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, um outro do PAN, que estabelece a obrigação do Governo implementar um Plano Nacional de Ação de Adaptação às Alterações Climáticas para o Setor da Água, e um projeto de resolução da senhora deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira, por uma política da água que assegure a equidade de acesso e abastecimento das populações. Começo por dar a palavra à senhora deputada Mariana Silva, do PEV. Faz favor, senhor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a água é suporte de vida. A sua imprescindibilidade levou as Nações Unidas a declarar o direito humano à água, considerando que a água potável e limpa é determinante para a garantia e a concretização de todos os direitos humanos. Este recurso vital é também fundamental para o desenvolvimento das atividades económicas. As alterações climáticas que aí estão a impor-se, mesmo a quem as queira negar, implicam ameaças a vários recursos naturais, mas sobretudo ao recurso água, principalmente no que se refere à sua escassez. Existe, por isso, uma responsabilidade global de preservação do recurso água, o que requer medidas eficazes para combater o seu desperdício e a poluição dos seus cursos, das nascentes, ao momento em que desaguam noutros rios ou no mar, atendendo ao ciclo da água e à sua utilização para os diferentes usos. Constituindo-se um claro recurso estratégico, a gestão da água tem sido objeto do interesse do setor privado, com o objetivo à obtenção de lucros máximos, matéria que os verdes sempre recusaram, defendendo que esta tem de ser assegurada, a sua gestão pública, de modo a satisfazer as necessidades das populações e do país, garantindo o acesso equitativo e racional da água, condição de desenvolvimento e de vida. Para o Partido Ecologista Os Verdes, o recurso água deve ser reconhecido como um bem insubstituível, um direito fundamental, inalienável da humanidade, sendo o setor agrícola o maior consumidor de água, seguido do setor urbano e depois do setor industrial, deve ter-se em conta é que a água pode ter parâmetros de qualidade diferentes para os seus diversos usos. Para o consumo humano, o nível de qualidade tem de ser muito superior do que a água que para a indústria ou para a rega de jardins públicos. Senhoras e senhores deputados, no ano de 2001 foi elaborada uma proposta do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água, a partir de um estudo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil com o apoio do Instituto Superior de Agronomia. Esse programa foi aprovado apenas em 2005 pela resolução do Conselho de Ministros, estabelecendo medidas e metas a alcançar no prazo de 10 anos. Uma boa parte desses objetivos não foram claramente cumpridos. Em junho de 2012 foi lançado o Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água com o âmbito de implementação de 2012 a 2020. Esse programa anunciava a intenção de grosso modo alcançar a eficiência de uso da água na ordem de 80% no setor urbano, de 65% no setor agrícola e de 85% no setor industrial. A verdade é que este programa terminou em 2020, estamos em 2021 e não se conhecem os seus resultados, nem lhe foi dada continuidade. Tendo em conta o facto de estarmos a tratar de um recurso por demais importante, a água, e considerando também ainda o elevado nível de perdas e da ausência de reaproveitamento da mesma, como por exemplo as águas pluviais para usos específicos, o Partido Ecologista Os Verdes considera que não podemos passar por esta questão como cão por vinha vindimada. O uso eficiente da água é de tal modo relevante, especialmente face à era das alterações climáticas que atravessamos, que a programação específica do cumprimento deste desígnio tem de ser uma peça central. Nesse sentido, os Verdes apresentam hoje uma recomendação ao Governo para que este se comprometa a apresentar ao Parlamento um balanço de implementação do Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020, de modo a aferir dos níveis de cumprimento de cada uma das medidas e metas previstas no final do seu período de vigência e a iniciar os procedimentos necessários para a elaboração de um novo Programa Nacional para o Uso Eficiente da Água. Porque, senhoras e senhores deputados, com a água não se brinca e ela, infelizmente, não cai do céu.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra ao senhor deputado Nelson Silva, do PAN, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em menos de 7 anos, ao atual ritmo de emissões, iremos ter um aumento médio da temperatura global de 2 graus Celsius e o ponto de não retorno a partir do qual o planeta entra num novo estado climático. Um estado que, de acordo com os cientistas, irá provocar a redução da precipitação, o aumento dos períodos de seca, desertificação, subida do nível do mar, com a submersão de zonas costeiras, fenómenos climáticos extremos, como inundações e furacões e disseminação de doenças. Estas alterações vão provocar uma extinção em massa das atuais formas de vida, incluindo da espécie humana, se nada for feito. Perante este cenário, os cientistas estimam que cerca de 88% da população mundial não sobreviverá. Em Portugal, abaixo da Figueira da Foz, os nossos territórios correm o risco de desertificação consoante, aliás, se pode visualizar nesta imagem, o último relatório do IPCC. O acesso à água potável constitui um dos maiores desafios que o país terá de enfrentar, para além do impacto da escassez de água nas populações, ecossistemas e atividades económicas, sabemos que o acesso à água, em cenário de escassez, tem constituído historicamente uma das maiores fontes de tensão e conflitos entre os Estados. A redução da disponibilidade de água potável em território nacional será muito significativa e implica uma avaliação urgente do que poderá ser o uso da água e da forma para contrariar este processo. Já no presente, o estamos a sentir na zona de rega do Mira e noutras zonas do Alentejo e do Algarve. É, assim, fundamental e urgente a elaboração de um Plano Nacional de Ação de Adaptação às Alterações Climáticas específico para o setor da água, que, entre outros, identifique que tipos de culturas agrícolas serão compatíveis com a disponibilidade hídrica projetada para os próximos 50 anos, identifique zonas ameaçadas com escassez de água para uso humano para os próximos 50 anos, identifique riscos de nulidade de tratados internacionais que contenham regimes de exceção com referência à precipitação hídrica, como, por exemplo, a Convenção de Albufeira, determine restrições ao uso da água para determinadas atividades económicas, sempre que tal não seja compatível com a disponibilidade hídrica, consagre fontes alternativas de obtenção de água potável e de retenção de recursos hídricos no solo, determine a implementação dos planos de uso eficiente da água. Paralelamente, e porque entendemos que os municípios poderão ter um papel fundamental na concretização do referido plano, propomos que possam existir também planos municipais de adaptação às alterações climáticas para o setor da água, cuja elaboração compete às câmaras municipais e à aprovação das assembleias municipais. Senhoras e senhores deputados, os investimentos de adaptação às alterações climáticas no setor de água de que o país necessita não se compaginam com continuarmos sem fazer nada. Tendo em conta o tempo disponível e os recursos financeiros que vão ser necessários, quando o Banco Mundial afirma que são necessários 147 milhões de euros por ano em ações de adaptação às alterações climáticas, em 2020, o Governo, através do Fundo Ambiental, dedicou apenas 1 milhão de euros à adaptação às alterações climáticas, enquanto dava mais de 500 milhões de euros em subsídios e borlas fiscais aos produtos petrolíferos, precisamente uma das atividades que contribui para o aquecimento global. Quando já não tivermos água nas torneiras, será tarde demais e é preciso agir já. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra... Senhores deputados, dou agora a palavra ao PS, na pessoa do Sr. Deputado Alexandre Quintanilha. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sendo a água um dos recursos mais abundantes do nosso planeta, menos de 3% é doce e uma parte muito menor é potável. Ela é essencial à vida, não só por ser o principal componente dos seres vivos, mas porque é a fonte de todo o oxigénio que nós respiramos. Os oceanos são os principais sumidores de CO2 e o vapor da água é o mais importante gás de efeito estufa. A sua relevância nas alterações climáticas é inquestionável. A União Europeia tem vindo a combater as alterações climáticas através de políticas ambiciosas, sendo o Pacto Ecológico Europeu um excelente exemplo. Portugal concluiu com sucesso a negociação da Lei Europeia do Clima, entretanto já publicada. Na Comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, o trabalho que está em curso sobre a Lei de Bases da Política do Clima integra claramente a questão da água. Reconhecer que a água é um recurso vital, escasso, estratégico e estruturante requer o desenvolvimento de instrumentos de planeamento que aprofundem e perspectivem cenários de escassez hídrica para horizontes temporais alargados. O Plano Nacional para o Uso Eficiente da Água 2012-2020 está a ser reformulado em concertação entre a APA, a ADEN, a ERSAR e o LENEC e em articulação com os demais setores para o desenvolvimento de indicadores setoriais de eficiência hídrica que permitam fazer um diagnóstico preciso da situação e gizar a operacionalização desse plano. O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas, aprovada pela Resolução de Conselhos de Ministros de 12 de agosto de 2019, articula de forma holística uma estratégia de ação para os setores mais críticos, incluindo a temática da escassez hídrica. Encontram-se também em curso planos de gestão de secas e escassez, cujo objetivo central é, no contexto da Lei da Água, mitigar os efeitos ambientais, económicos e sociais de eventuais episódios de seca e de situações de escassez, protegendo o acesso à água. Encontram-se em processo de revisão 8 planos de gestão da região hidrográfica no continente, onde as questões significativas da gestão da água, que foram colocadas à participação pública até finais de 2020, figuram como linhas de orientação metodológica para a análise dos impactos das alterações climáticas, incluindo nas regiões de maior criticidade. Vários encontros relevantes sobre estes temas já foram anunciados. Com início amanhã, a Green Fest realiza um encontro sobre o Pacto da Água. O Encontro Nacional de Entidades Gestoras de Água e Saneamento realiza-se a 23 a 26 de novembro, focando os desafios do setor. E o recente estudo da APREN sobre eletricidade de origem renovável é de particular relevância. Dado todo o trabalho em curso, o Partido Socialista considera que o tema da água continuará a ser de enorme atualidade e está, obviamente, empenhado em aprofundar esse debate em sede própria. Tenho dito.